Podcast Unesp.
Fernanda Torres conquistou o emblemático Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama neste domingo 5 de janeiro por sua atuação em Ainda Estou Aqui e se tornou a primeira brasileira a levar a estatueta para casa, gerando um marco inédito para o cinema nacional. Nesta primeira vitória para o país na categoria, Torres concorria nada mais nada menos com Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson. Em Ainda Estou Aqui, uma produção original do Globoplay dirigida por Walter Salles, a atriz revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens Paiva, interpretado por Celton Mello, seu marido desaparecido durante a ditadura militar no Brasil. Essa é a primeira conquista do país no Globo de Ouro desde 1999, quando Central do Brasil venceu como melhor filme em língua estrangeira. O longa de 1998 é protagonizado justamente por sua mãe, Fernanda Montenegro, que também atua em Ainda Estou Aqui. Ao receber seu prêmio, Torres fez a seguinte pronunciação: "Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 anos. Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu. Enquanto vemos tanto medo no mundo, esse filme nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos difíceis como esses." A atriz também fez agradecimento ao diretor Walter Salles e ao elenco. Autoridades e outros artistas também celebraram a vitória da atriz nas redes sociais. O presidente Lula, por exemplo, publicou: "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Como ela mesma diz, a vida presta. Parabéns." Já seu companheiro Celton Mello comemorou: "Eu vi a história sendo feita. Te amo, Fernanda. Quando eu pousar os pés no chão, eu falo mais." Marcos Tuca Américo, professor especialista em cinema, audiovisual, televisão e internet do campus da Unesp em Bauru, enaltece a obra e a conquista de Fernanda Torres e sinaliza que o cinema brasileiro precisa de mais espaço no ambiente cultural do país.
Para o cinema brasileiro, acho que essa vitória reflete a importância que ele sempre teve, né? A questão que se discute em relação ao cinema brasileiro é a questão das janelas de exibição, né? O próprio espaço nas salas de cinema. Para quem gosta de assistir um bom filme brasileiro, tem ótimos títulos que você não acha um horário, né, para assistir. Eu mesmo, às vezes, vou procurar um filme brasileiro para ver no cinema, ou ele não está em cartaz, ou os horários disponibilizados, né, são horários impraticáveis, no meio da tarde, né? É horário que realmente não vão aí chamar atenção para quem quer realmente se deslocar a uma sala de cinema. Por outro lado, também, né, representa, eu não vou dizer retomada, a produção brasileira é grande, né? A gente produz aí praticamente mais de 100 filmes por ano. O problema é que as pessoas não veem esses filmes, né? Eles estão restritos aí às plataformas de streaming, né? A canais específicos da produção, e não tem uma certa visibilidade para o grande público. Então, acho que talvez reflita aí numa atenção momentânea e que a gente espera que seja duradoura e que chame atenção para as janelas de exibição que possam aí destinar mais espaço para os filmes brasileiros. A gente pode elencar aí inúmeros filmes brasileiros que são ótimos, né, e recentes, mas infelizmente isso não chega a maioria do público.
Tuca acredita que tal conquista influencia como espelho para novas gerações de atores.
No Brasil, historicamente, toda vez que uma personagem, né, uma celebridade conquista um espaço internacional, acaba influenciando aí, né, novas gerações a praticar, a buscar a formação nesse sentido. E, logicamente, a Fernanda Torres vai ser aí um grande espelho para essas pessoas. Mas também não podemos esquecer que a Fernanda Torres tem uma carreira enorme, né? Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti dela foi em 1983. Acho que ela tinha 16 anos, que foi o Inocência, né? Uma adaptação do romance do Visconde de Tonné, dirigida pelo Walter Lima Júnior, né? Logo depois ela fez A Marvada Carne, que era do André Clotzel, que é um filme de 85, quando ela já fazia um papel da caipira, né? Do interior nosso aqui. Então, ela tem uma longa história, né? E não podemos esquecer também que ela já recebeu, né, o prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes, por um filme do Arnaldo Jabor, o Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, de 1986. Esse filme também foi indicado, né, a Palma de Ouro. Então, ela tem uma grande história aí, no cinema brasileiro, na dramaturgia brasileira. Então, acho que esse reconhecimento, né, e essa retomada também da história da Fernanda Torres pode servir de incentivo às novas gerações.
Especialista em cinema da Unesp, destaca a versatilidade da atriz.
Fernanda Torres sempre foi uma atriz muito versátil, e na verdade ela não foi só uma atriz de cinema, ela não é somente uma atriz de cinema. Ela tem história no teatro, ela tem uma grande história na televisão, Os Normais, por exemplo, né? Foi uma série de grande sucesso, deu uma grande visibilidade para ela. Ela também teve aí um romance, um livro que ela escreveu, Fim, né, que foi adaptado e virou uma série na Globoplay. Então ela é uma artista muito versátil e que, na verdade, transita aí do drama à comédia de uma forma muito tranquila. Então é um talento inconteste. Eu creio que a conquista da Fernanda Torres, né, o grande diferencial, talvez seja na sua originalidade na questão de ser um papel mais humano, né, uma figura mais próxima da maioria do público. Acho que talvez ela tenha criado uma empatia maior em relação à audiência do que as outras atrizes, né? Lógico que são atrizes extremamente consagradas, né? Nomes como Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet, Nicole Kidman e Pamela Anderson são nomes já consagrados, né? Talvez a Fernanda tenha trazido um certo frescor e uma autenticidade numa interpretação que está mais próxima, né, à realidade das pessoas, e essa empatia talvez tenha funcionado de forma interessante junto aos votantes.
Tuca também atenta para a relevância da direção, elenco e roteiro nessa conquista de Fernanda.
Às vezes a gente conhece alguns filmes ou assiste a alguns filmes que o ator carrega nas costas uma história fraca, mal dirigida, mas que chama atenção, né? Eu lembro do Al Pacino em Perfume de Mulher, não lá um grande filme, mas a atuação dele é irrepreensível, né? É deslumbrante. Mas no caso do Ainda Estou Aqui, eu acho que tem um conjunto aí, né? Um diretor experiente, de sucesso internacional, uma história comovente, né? E atual. Então acho que o conjunto todo facilita e ajuda muito a Fernanda, né? A demonstrar e aparecer de forma efetiva o talento que ela sempre teve.
Já sobre o filme Ainda Estou Aqui, o professor destaca que o fato de ser um drama e alcançar um número tão expressivo de pessoas que assistiram é um fato a ser comemorado.
Bem, em relação ao sucesso do filme nesse primeiro momento aqui no Brasil, com mais de 3 milhões de espectadores, que é um assombro, né? O que eu gostaria de destacar é que não é uma comédia, né? Ultimamente, os filmes com grandes bilheterias, os filmes brasileiros de grande bilheteria e público, são comédias, né? São filmes mais populares, tá? Então, a gente tem um drama aí produzido no Brasil e que alcance essa audiência, né, esse público, é um fato a ser realmente comemorado. Porque nós temos ótimos filmes, não só as comédias, né, os filmes de apelo popular, que fazem parte da indústria do audiovisual, mas também temos dramas muito bons, muito interessantes, mas que não acabam chamando tanta atenção, né? Talvez a vitória do Ainda Estou Aqui abra aí as portas para esse gênero ou outros gêneros que possam também ter audiência. Que eles merecem.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.